Senhoras e senhores deputados, se entenderem bem, eu ia começar com algumas informações para vos dizer o seguinte. Na semana passada tive a oportunidade de receber a plataforma Saúde em Diálogo, que deixou aqui documentação que os seus deputados podem consultar, em que deixaram vários dossiês, ou um dossiê com vários assuntos, com assuntos que eles entendem que são prementes e que queriam transmitir aos senhores deputados. E como esta audiência já estava bastante atrasada, pus a hipótese de serem recebidos por uma representação mais reduzida da Comissão. E assim foi. Estiveram presentes alguns grupos parlamentares. No entanto, eu apelava aos senhores deputados que em futuras audições que eu possa marcar, eu vou antecipadamente combinar com os senhores deputados para ver se há disponibilidade de mais deputados nessas audiências. Portanto, Plataforma Saúde em Diálogo. Recebi também o Fórum do Ensino de Enfermagem. Eu penso que vários senhores deputados tiveram a oportunidade de os receber e saber qual a proposta que eles fazem para os novos estatutos da Ordem dos Enfermeiros em sede de audições em grupo parlamentar, mas também queria dar conta do que se passou e também deixar uma informação que, se algum dos senhores deputados quiser, pode pedir aqui aos serviços da Comissão. Também recebi a Comissão de Utentes do Centro de Saúde da Moita, em que deixaram um abaixo assinado, em que pedem melhores serviços de saúde para aquela zona. De qualquer forma, o abaixo assinado tem 2.500 assinaturas. Falou-se na possibilidade de transformarem este abaixo assinado numa petição. Não sei se o vão fazer, se não, mas pelo menos estão informados que o podem fazer e também vou enviar, não sei se já foi enviado para a Senhora Presidente, penso que ainda não, mas em breve vai ser enviado para a Senhora Presidente este abaixo assinado. Também, ainda em título de informações, gostava de dizer aos seus deputados que recebemos um pedido de audiência de um secretário de Estado britânico sobre a estratégia de combate à criminalidade e a política da droga. Evidentemente que a primeira parte compete à primeira comissão, mas na parte da estratégia do consumo e das drogas, nós cabe a esta comissão, e o secretário de Estado britânico estará em Portugal, tem uma agenda bastante reduzida, mas estará em Portugal no dia 14 de maio, entre as 12 e as 15. Se os seus deputados estiverem de acordo, nós fazemos uma reunião, ou até posso pôr à consideração de fazermos um almoço de trabalho. Eu espero que pensem nisso e depois os senhores coordenadores deem-me a informação. A senhora Presidente está disponível para que possamos fazer o almoço. Portanto, ou almoço de trabalho ou reunião, dia 14 de maio. Agradeço que depois informem a Comissão qual o melhor modelo para trabalharmos com o Secretário de Estado britânico.
Isto vai abaixar na Comissão dos quatro projetos de resolução, dos quatro partidos.
Os seus deputados têm presente que existiram quatro projetos de resolução. Isto, a letra é tão pequenina,
é mínima.
Então, é sobre o quê?
É sobre o Centro Hospitalar do Oeste.
São quatro projetos de resolução que versam o mesmo objeto, é a mesma recomendação, que tem a ver com as medidas de valorização dos serviços hospitalares do Centro Hospitalar Oeste e do Hospital Termal das Caldas da Rainha. Como sabem, isto baixou à Comissão no sentido de se fazer um texto de substituição ou pelo menos uma tentativa, e portanto eu agradecia que os seus deputados se organizassem, visto que o prazo é de 15 dias. Os seus coordenadores tenham atenção a este prazo, que já começou a contar, e portanto é uma questão de se organizarem para se chegar a um texto comum ou não. Se precisarem que eu marque alguma reunião, faz favor de dizer. Eu penso que a título de informação é tudo. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Bom dia, Sra. Presidente. Eu sugeria que, em relação ao último assunto, que é a discussão, digamos assim, na especialidade do projeto de resolução, que o Sr. Presidente tomasse mesmo a iniciativa de marcar um dia, tipo grupo de trabalho, em que um representante que esteja indicado para aquele assunto de cada partido trataria, sem prejuízo do assunto voltar à comissão, que aliás parece-me que depois será ou para votar ou para decidir outra coisa qualquer. Mas se temos um prazo, se calhar seria boa ideia. É uma sugestão.
Eu, se todos concordarem, então eu tomarei a iniciativa de marcar uma reunião só para este efeito. No entanto, lembro que os projetos de resolução não têm discussão na especialidade. Isto é mais, no fundo, para fazermos uma tentativa de juntar, para não se repetir, de fusão, para não se repetir aquela publicação de vários textos iguais, que é discutível, porque tem a ver com a iniciativa de cada grupo parlamentar, mas pelo menos tentarmos fazer esse esforço. Eu iria então marcar a reunião, se estivessem de acordo. Vou sugerir a próxima terça-feira à tarde ou outra data, mas eu vou comunicar aos coordenadores dos grupos parlamentares. Muito bem, depois contactaremos. Senhores deputados, temos então agora a apreciação e votação das atas 85 e 86. Espero que tenham lido. Não sei se algum dos senhores sugere alguma alteração. Se não, passaremos desde já à votação. E votávamos as duas atas, 85 e 86, respectivamente dia 27 e dia 3 de abril. Quem vota contra? Quem se abstém? As atas foram aprovadas por unanimidade. Passamos agora à discussão e votação do relatório final da petição pela defesa do tratamento adequado de todos os doentes com esclerose múltipla em Portugal. Dou a palavra à senhora deputada relatora, e ainda bem que assim está, porque esta era uma das petições que estava um pouco atrasada, e ainda bem que podemos resolver já hoje. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento as senhoras deputadas, os senhores deputados presentes. A petição foi apresentada pelos os primeiros subscritores, são os três presidentes de três associações de doentes de esclerose múltipla: a Associação Nacional de Esclerose Múltipla, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla e a Associação Todos com a Esclerose Múltipla. A petição é assinada por 5.642 pessoas. Deu entrada na Assembleia da República em 10 de outubro, tendo baixado a 18 de outubro à Comissão de Saúde. O objeto da petição está devidamente especificado, os subscritores encontram-se corretamente identificados e estão presentes os demais requisitos formais da Lei das Petições, e, portanto, eu passava a adiantar qual é o objeto da petição. Esta petição alega existirem em Portugal doentes com esclerose múltipla que não estão a receber tratamento adequado em hospitais que pertencem ao Serviço Nacional de Saúde, citando, nomeadamente no texto da petição, o caso do Hospital de São Marcos, em Braga. Referem que existem no mercado 6 medicamentos para a primeira linha no tratamento para a esclerose múltipla e denunciam a prática que ocorre em alguns hospitais de prescrição de um único fármaco a todos os doentes, ainda que possa não ser o adequado a cada caso. Segundo os mesmos, a escolha, baseada em critérios económicos e não clínicos, recai num medicamento mais barato sem atender às necessidades específicas de cada doente, e estou a citar o texto da petição. Os peticionários consideram que os doentes com esclerose múltipla merecem ser tratados adequadamente para evitar as situações de incapacidade que a patologia pode gerar, e defendem que os médicos neurologistas tenham à sua disposição todos os medicamentos aprovados em Portugal para a esclerose múltipla, em todas as dosagens e diferentes formulações, de forma a escolherem a terapêutica mais adequada aos seus doentes. Defendem também os peticionários nesta petição que seja criada pela Assembleia da República legislação em defesa do tratamento adequado de todos os doentes com esclerose múltipla em Portugal. Atento ao objeto da petição, resolvemos ouvir não só os peticionários, cuja audição era obrigatória e que reiteraram aquilo que eram as afirmações e as preocupações expressas na petição, mas resolvemos ouvir também os dois hospitais, a Comissão de Farmácia e Terapêutica do Hospital de São Marcos em Braga, do Hospital de São João, que foi referido na audição dos peticionários também, e o Colégio de Neurologia da Ordem dos Médicos. Muito sinteticamente, porque os senhores deputados já tiveram acesso ao relatório e já tiveram oportunidade de o ler, muito sinteticamente, aquilo que das três audições ressalta relativamente ao objeto da petição é, efetivamente, uma grande preocupação também que as comissões de farmácia e terapêutica dos dois hospitais e o Colégio de Neurologia da Ordem dos Médicos, uma preocupação também com o tratamento destes doentes, o descrever a doença como uma doença devastadora, de efeitos terríveis e a necessidade de medicação para garantir a qualidade de vida aos doentes. Mas, relativamente àquilo que eram as propostas expressas no texto da petição, quer a Comissão de Farmácia e Terapêutica de ambos os hospitais, quer o Colégio de Neurologia da Ordem dos Médicos, consideram que não é absolutamente imprescindível que todos os hospitais disponham de todos, como eles aqui propunham, perdão, eu vou ler o texto da petição, defendemos que os médicos neurologistas tenham à sua disposição todos os medicamentos aprovados em Portugal para a esclerose múltipla em todas as dosagens e diferentes formulações. Quer a Comissão de Farmácia e Terapêutica dos hospitais, quer o Colégio de Neurologia da Ordem dos Médicos, dizem que isto não é absolutamente imprescindível, uma vez que há medicamentos que são comprovadamente bioequivalentes. E, portanto, atendendo ao princípio da equivalência, que compreendem que possam os hospitais fazer alguma seleção para poderem negociar os preços com a indústria farmacêutica e obter melhor relação custo-benefício. Relativamente à questão da necessidade de legislação, também foi unânime nas três audições a ideia de que não era preciso haver alteração da legislação, porque em Portugal se procedia de acordo com o estado da arte e com as melhores práticas de países considerados como sendo de referência e, portanto, que não havia necessidade de proceder à alteração legislativa. De qualquer forma, todos demonstraram preocupação com a doença, compreensão relativamente ao teor das preocupações expressas. Relativamente ao Colégio de Neurologia da Ordem dos Médicos, eles chamam-nos a atenção para algumas coisas, nomeadamente que nem sempre os neurologistas foram envolvidos nas negociações para a seleção dos fármacos e aconselham a que nestes processos os neurologistas sejam envolvidos, que o aspecto clínico deve sempre sobrepor-se ao terapêutico e se aceitam, não houve restrições a esta aceitação, de que pudesse haver seleção para a fase inicial, para os tratamentos, para os doentes que vão iniciar o tratamento, já não aceitam que por razões meramente económicas se obrigue um doente a modificar a terapêutica, a mudar de medicação só por razões económicas, entendem que o critério clínico deve sempre sobrepor-se ao critério económico. Admitem também que, só um aspecto importante, que até ao momento da audição nenhum médico neurologista se queixou ao Colégio de Neurologia da Ordem dos Médicos por estar a ter restrições ou limites à prescrição e, portanto, eles entendem que os médicos continuam a prescrever em consciência como deve ser e como o Código Deontológico da Ordem dos Médicos assim obriga e, portanto, que estão a prescrever aquilo que entendem que é o melhor para os seus doentes e não aquilo que os hospitais impõem. Não tinham tido qualquer denúncia por parte de qualquer médico de que estivesse a haver restrições. Admite que esta situação possa gerar angústia e também que as constantes notícias sobre esta matéria na comunicação social possam gerar alguma angústia nos doentes com esclerose múltipla que receiam vir a perder a medicação. Porque eles veem tanta polémica à volta destas questões que começam a ficar com medo de perder o acesso à medicação, que, como os senhores deputados sabem, é gratuito, é disponibilizado pelos hospitais e, portanto, não tem qualquer custo para os doentes. Considera o Colégio de Neurologia da Ordem dos Médicos que a boa gestão é fundamental para que se possam garantir os tratamentos mais adequados a cada um, por isso compreende a preocupação com o equilíbrio das contas e com soluções que, sem comprometer a qualidade, a segurança e a eficácia, e atendendo necessariamente à resposta individual, possibilitem não só o acesso aos tratamentos de primeira linha, mas também o maior acesso aos tratamentos de segunda linha, que são, segundo o Colégio de Neurologia, mais agressivos, mas também mais eficazes. E aqui só um parênteses, o Colégio de Neurologia considerou que até admitiam algumas restrições à seleção de medicamentos para a primeira linha, porque eram doentes que estavam a iniciar o tratamento e admitiam que houvesse aí alguma seleção, digamos assim, alguma margem de manobra na relação custo-benefício, porque comprando em maiores quantidades os hospitais depois conseguem negociar e ter melhores preços, mas dizem que aquilo que for poupado na primeira linha poderia depois ser investido num acesso mais alargado à medicação de segunda linha, que é também muito mais cara. Entendo também o Colégio de Neurologia que cada doente deve ser visto pelo menos uma vez por ano num centro de referência de um hospital central com ligação ao médico que acompanha o doente. Não consideram necessário alterar a legislação, dado que ela está em sintonia com o estado da arte e com as boas práticas que podem ser consideradas de referência, e o Colégio de Neurologia revê-se inteiramente na norma da DGS número 5/2012 e na orientação número 21/2012, que integram as normas europeias relativamente ao tratamento com esclerose múltipla. Recomenda o envolvimento e a participação do médico neurologista nos processos de escolha dos medicamentos para a primeira linha, que essa escolha seja efetuada com base em critérios clínicos e não apenas económicos, que fique sempre salvaguardada a resposta individual do doente e que a prescrição continue a ser feita com base na consciência. Diz que o facto de se ponderar a relação qualidade-preço não coloca necessariamente em questão a eficácia e a resposta ao tratamento e não significa a priori que o tratamento não seja o adequado ou que esteja a haver discriminação, pois muitos fármacos são equivalentes e a resposta individual é que vai ditar se aquele é ou não adequado e o médico será sempre o responsável pela prescrição que melhor se adequa ao doente. Advertem para a possibilidade de o médico neurologista poder vir a ter alguma dificuldade em obter deferimento para um pedido de aquisição de um fármaco que não integre o conjunto negociado. Isto é, portanto, uma advertência que nos deixam, que as comissões de farmácia e terapêutica tenham sempre em consideração que se o doente não reagir bem a um determinado fármaco de primeira linha, que o médico naturalmente tem de ter a possibilidade de prescrever um outro e de pedir à comissão de farmácia e terapêutica a aquisição do outro medicamento e que o processo de deferimento, de aceitação desse pedido, não pode ser complexo, portanto não pode prejudicar o doente. Quando o doente estiver a fazer uma determinada terapêutica e estiver a reagir bem, não é deontologicamente correto nem aconselhável, segundo o Colégio de Neurologia, obrigá-lo a fazer um outro tratamento por razões meramente economicistas. No entanto, o processo de prescrição é também resultado do diálogo e da relação de confiança que se estabelece entre o médico e o doente e, portanto, neste diálogo e nesta relação pode também fazer-se muito para que a mudança terapêutica que eventualmente tenha de acontecer resulte de um processo de aceitação de ambas as partes. Relativamente ao Ministério da Saúde, nós obtivemos uma informação que está aqui transcrita na totalidade e que eu me abstinha de ler. Os senhores deputados sabem que o Ministério da Saúde diz que não interfere em tudo o que sejam estratégias terapêuticas, indicação de medicação, etc. Portanto, é da competência dos médicos e o Ministério da Saúde não interfere neste processo, naturalmente. Em relação às iniciativas de compra conjunta de medicamentos, o Ministério da Saúde solicitou ao Infarmed e à Direção-Geral de Saúde o acompanhamento da iniciativa enfim, relativamente à minha opinião, eu reservá-la aí para um momento posterior de discussão em plenário. O que propunha que os senhores deputados votassem era, então, o parecer final com as conclusões. A Comissão de Saúde é de parecer que o relatório seja enviado a Sua Excelência, a Presidente da Assembleia da República, de acordo com as normas vigentes, enviado a Sua Excelência ao Ministro da Saúde, após a apreciação em plenário da Assembleia da República, seja publicado em diário da Assembleia da República, é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. De facto, o relatório tardou, mas está está muito completo, e eu passava já a palavra ao Sr. Deputado Manuel Pizarro. Faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria saudar todas as senhoras e senhores deputados, queria saudar em especial a Sra. Deputada Manuela Tender. Eu acho que este é um relatório que honra a Assembleia da República, porque acho que a Sra. Deputada fez um esforço para investigar com um detalhe queixas que são queixas muito preocupantes, porque se a área onde a Assembleia da República tem a obrigação de intervir é a área de assegurar que todos com equidade tenham acesso aos mesmos cuidados. Já nem se trata de terem acesso a mais cuidados ou menos cuidados. Nós nunca teremos uma universalidade perfeita no acesso a cuidados, mas o que não pode acontecer é haver discriminação entre utentes do Serviço Nacional de Saúde. Eu devo dizer que, ao contrário do que acontece na hepatite C, em certos tipos de cancro, onde eu acho que há evidência de que há problemas de equidade, eu, no caso da esclerose múltipla, confronto-me com aquilo com que a Sra. Deputada se confronta também neste relatório, é que há apreciações diferentes por parte das associações de doentes e por parte de personalidades científicas que são muito respeitáveis, do próprio Conselho da Ordem dos Médicos. Portanto, eu acho que o seu relatório exprime bem esse confronto de visões diferentes sobre o assunto. Eu devo dizer que nós votaremos a favor do relatório, com ou sem a proposta que eu vou fazer a seguir. Eu apenas proporia, mas enfim, deixo isso ao seu critério, que nós, na parte conclusiva, além de enviarmos o relatório ao Sr. Ministro da Saúde, enviássemos também o relatório à entidade reguladora da saúde para ela, se o entender, abrir um processo de averiguações a estas queixas. Eu acho que isso não era mal do nosso ponto de vista, mas devo dizer que isso não muda nada a nossa posição. Quer dizer, o relatório está bem feito, está factual, está exaustivo, nós aprová-lo-emos de qualquer forma. Acho que era uma atitude da Assembleia da República. Vamos ver, apesar de tudo, se o não fizermos, parece que a Assembleia da República dá por encerrado. Quer dizer, as outras entidades desmentem os peticionários e, portanto, aparentemente o assunto fica por aqui. Eu até acho que esta queixa que os peticionários dirigiram com legitimidade à Assembleia da República era especialmente bem dirigida à entidade reguladora da saúde, que, essa sim, tem mesmo permissão fiscalizada se há inequidades no acesso. Eu acho que nos ficava bem, nas conclusões, acrescentar o envio à entidade do Sul para esta, se o entender, abrir um processo de averiguações em relação a estas queixas. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os presentes, cumprimentar a Sra. Deputada e felicitá-la, de facto, pela exaustão do relatório, pelos pormenores e, de facto, pelo trabalho que teve na descrição do problema e da investigação que fez. Gostava de dizer que o Serviço Nacional de Saúde, de facto, tem que garantir a igualdade de tratamento a todos os utentes, e a questão que os peticionários levantaram é, de facto, uma questão pertinente, e que, apesar destas informações contraditórias que a senhora deputada expressou no relatório, as informações que nos foram trazidas, inclusive o Colégio da Especialidade, referiu muitas vezes que há, efetivamente, uma pressão das administrações dos hospitais para se comprar medicamentos mais baratos. Isto foi literal, disseram-nos isto, e, portanto, nós, de facto, não podemos compactuar com essa medida tal e qual, porque não nos podemos esquecer que, apesar de haver uma equivalência que a senhora deputada aqui referiu em termos da medicação, há uma outra parte do binómio, que é a individualidade do doente. E se há medicamentos que funcionam melhor no doente A, se calhar não funcionam tão bem no doente B. E a política que está a ser seguida pelos hospitais, nomeadamente nestas temáticas, é de dar a todos os doentes o mesmo tipo de medicação e não atender a essa especificidade. E penso que é relevante, é pertinente, e acho que a Assembleia da República não pode deixar de tomarem atenção estas questões e, efetivamente, também obrigar e fiscalizar a ação governativa e do Ministério da Saúde nesse sentido. E dizer ainda que, relativamente à proposta que o deputado Manuel Pizarro referiu de enviar-se à IERC, parece-me de facto também que é um aspecto que deve ser considerado, que deve ser ponderado, e o PCP não só apurará a essa inclusão no relatório. Devemos também pensar esta problemática numa conjuntura muito mais alargada, que é dos ataques que o Serviço Nacional de Saúde tem sofrido ao longo destes anos todos, e particularmente neste último governo, fruto também deste pacto de agressão que está a ser aplicado em Portugal e que efetivamente está a violentar o acesso dos doentes aos cuidados de saúde, quer aos cuidados de saúde primários, quer em termos hospitalares.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Era só para, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada pelo relatório que apresentou, que, aliás, pelo seu detalhe, também tem outra vantagem, porque coloca à disposição dos grupos parlamentares um conjunto de informação pertinente que possibilita, inclusivamente, dentro da liga, cada grupo, a apresentação de iniciativas legislativas, se assim o entenderem, como é óbvio, em função de qualquer petição. Parece-me que é um fator também que gostaria de sublinhar. E, em segundo lugar, Sra. Presidente, é só para dizer que subscrevo a proposta do Sr. Deputado Manuel Pizarro e que penso que o relatório seria enriquecido também com essa proposta.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Era só para agradecer as palavras dos senhores deputados. Dizer que aceitamos sem restrições a sugestão do Sr. Deputado Manuel Pizarro, subscrita pelos senhores deputados Carla Cruz e Helena Pinto. Inseriremos nas conclusões também essa, e agradecemos a sugestão de ser enviado este relatório também à entidade reguladora da saúde. Relativamente à questão objeto do relatório, de facto, não está aqui uma questão que a senhora deputada Carla Cruz levantou. Efetivamente, a Ordem dos Médicos, o Colégio de Neurologia, diz que efetivamente há, em alguns hospitais, a seleção de medicamentos, que a seleção tem em vista a relação custo-benefício. Mas também sublinha, senhora deputada, isso também está no relato daquilo que foi o teor da audiência, também está que, dado o princípio da bioequivalência, não consideram que isso seja discriminação ou lesar os interesses do doente. Portanto, consideram que, havendo o princípio da bioequivalência, se puder adquirir um medicamento que tenha uma melhor relação custo-benefício, melhor para o Estado, e também não lesa de maneira nenhuma ao doente, uma vez que está numa fase inicial de tratamento. Portanto, essa questão ficou bem clara. Também é importante para nós, naturalmente, que não haja discriminação e que os doentes tenham acesso aos melhores tratamentos. Se puder ser ao melhor custo, melhor para todos nós, Sra. Deputada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, este relatório, depois de aprovado, vai ser enviado à entidade reguladora da saúde, visto que a sugestão foi acatada. Eu passava então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade e felicito a senhora deputada pelo trabalho que conseguiu fazer, que está de facto muito completo este relatório. Aproveito, antes de passarmos para outro ponto, para informar os senhores deputados, e antecipando aqui um bocadinho o ponto de situação das petições, que estou muito satisfeita com o esforço que todos os senhores deputados fizeram no sentido de darmos andamento às petições. Quero informar os senhores deputados que neste momento temos 4 petições para trabalhar. No entanto, uma delas já está agendada para o dia 17, que é da senhora deputada relatora Helena Pinto, e, portanto, ficam 3 petições para completarmos a lista que estava bastante cheia e que neste momento, com o esforço que fizeram, conseguimos dar um grande avanço. Evidentemente que muitas vezes não depende dos seus deputados, mas das informações que às vezes tardam em chegar do Governo, mas eu penso que quando há boas informações também se devem dar. Senhores deputados, passamos agora então ao próximo ponto, que é a discussão do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a regulamentação urgente do Estatuto da Dor de Sangue. Passava a palavra à senhora deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. O Bloco de Esquerda apresenta este projeto de resolução porque consideramos que, em primeiro lugar, é preciso concluir o processo legislativo que levou à consagração em lei do Estatuto do Dador de Sangue. Aliás, os senhores deputados e as senhoras deputadas estão com certeza bem lembrados deste processo, porque é um processo recente, e da forma como ele teve início. É, aliás, exemplar desse ponto de vista, porque trata-se de uma petição dirigida à Assembleia da República por um conjunto alargado de cidadãos e cidadãs que tinham uma pretensão, neste caso a consagração do Estatuto do Dador de Sangue, que de seguido é acolhido por um grupo parlamentar, neste caso concreto o Bloco de Esquerda, que apresenta um projeto de lei aprovado por unanimidade e que hoje é uma lei da República. Portanto, trata-se daqueles processos, penso eu, dos quais deveremos ter também um comportamento no sentido que eles sejam concluídos e não fiquem pelo meio. Nesse sentido, já passaram há muito os 90 dias para a regulamentação por parte do Governo, como recordo que existe sobretudo no artigo 3º, o ponto 3 e o ponto 4, que necessitam de facto de regulamentação, nomeadamente através de portarias, uma das quais implica o Cartão Nacional de Dador, que, como sabemos, também tem um papel importante em toda a estrutura da lei e que neste momento continua sem regulamentação. Portanto, é neste sentido que o Bloco de Esquerda propõe esta resolução para que seja hoje aqui debatida e depois votada no plenário e que apelamos que ela seja aprovada pela generalidade dos grupos parlamentares, porque pensamos que era que vem no sentido de dar sequência a um processo legislativo que decorreu, aliás, de forma célere e muito bem dentro da Assembleia da República e que agora falta a parte que diz respeito ao Governo. E por outro motivo, claro, que é o que sempre moveu tudo isto, a necessidade de consagrar este estatuto e, sobretudo, de reconhecer o papel dos dadores de sangue em termos da estrutura do Serviço Nacional de Saúde, mas também de toda a sociedade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Manuela Tender, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, de facto, também acompanhou a Lei nº 37 de 2012 e se revê efetivamente nessa lei e considerou muito importante aprovar o Estatuto do Dador para reconhecer a generosidade e o altruísmo inerentes à dádiva de sangue. A informar a senhora deputada Helena Pinto de que efetivamente a regulamentação do Estatuto do Dador está a ser equacionada em dois diplomas. O primeiro, a portaria que a senhora deputada agora disse que era urgente que se publicasse com a regulamentação do Cartão do Dador, já foi publicada dia 27 de março, é a portaria número 124A/2013 de 27 de março e portanto regulamenta, estabelece as normas aplicáveis à atribuição de um Cartão Nacional de Dador de Sangue, bem como ao reconhecimento público pela dádiva regular de sangue. Esta portaria que eu já tenho aqui, já tem aqui o modelo do cartão do dador, já tem o modelo do diploma e, portanto, e das medalhas a atribuir ao dador. Portanto, nesta portaria está contemplado o fator do reconhecimento. Efetivamente, o outro aspecto, o decreto-lei relativo ao seguro do dador, que nós também consideramos que é muitíssimo importante, senhora deputada, e que nós lembramos que não está só na Lei 37/2012. A regulamentação do seguro do dador já vem do Decreto-Lei 294/90, já há 23 anos que estava na lei a necessidade de regulamentar o seguro do dador e nunca foi feito. E como nós vimos na última vinda do Sr. Presidente do Instituto Português do Sangue à Comissão de Saúde, o Sr. Presidente disse que tinha entregue já o Decreto-Lei, uma proposta de Decreto-Lei ao Sr. Ministro da Saúde e que estava em análise pelo gabinete. A informação que nós temos neste momento é que esse decreto-lei já está a aguardar agendamento para o processo legislativo. E, portanto, senhora deputada, nesse aspecto nós consideramos que perde, digamos assim, a atualidade, o requerimento de Vossa Excelência, o projeto de resolução de Vossa Excelência. Mas, de qualquer forma, consideramos, continuamos a considerar muitíssimo importante, tão importante que, independentemente do facto de estar consignado na lei há 23 anos, é este governo que está, efetivamente, a regulamentar o estatuto, o seguro do dador, e isso também nos deixa muito satisfeitos. Muito obrigada, senhora Presidente.
Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós entendemos também que é urgente que o Governo faça essa regulamentação, até porque, francamente, depois da amputação que foi feita no Estatuto dos Dadores em relação à não isenção do pagamento de taxas moderadoras no conjunto do Serviço Nacional de Saúde, o que resta para regulamentar é relativamente escasso e, portanto, acho que se justificaria que o Governo fosse um pouco mais diligente a fazê-lo, porque, francamente, não acho que haja matéria de cuja regulamentação seja complexa. Portanto, desse ponto de vista, nós acompanhamos o projeto de resolução do Bloco de Esquerda porque nos parece a mais elementar justiça em relação aos dadores, sendo certo ainda acresce que existe no país um problema que não existiu nas últimas décadas com as dádivas de sangue, o que mais justifica uma atenção especial em relação aos dadores, porque, sem os quais não, o país não poderá naturalmente ser autossuficiente num produto que é essencial para o funcionamento de muitas unidades de saúde.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Carla Cruz, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista considera, de facto, que é importante a regulamentação do Estatuto do Dador de Sangue, muito embora as informações que a deputada Manuela Tender aqui referiu, e que essa urgência é de tal forma célere, que foram céleres, de facto o Governo foi célere a alterar o Estatuto no que toca às taxas moderadoras, à retirada de isenções de taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde, aos dadores de sangue, mas, efetivamente, para a consagração de outros direitos, a celeridade não foi tão rápida. E, portanto, aquilo que o PCP defende é, efetivamente, esta regulamentação urgente e célere do Estatuto do Dador de Sangue, porque, efetivamente, os dadores de sangue desempenham um papel imprescindível e fundamental no Serviço Nacional de Saúde, que este Governo, aliás, parece não querer reconhecer, embora propagandeando, diz que eles são muito importantes, mas efetivamente na prática, eles são muito importantes, mas na prática as medidas que o Governo tem feito não são no sentido de reconhecer essa importância e esse relevo dos dadores de sangue para o Serviço Nacional de Saúde.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Manuel Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu depois de ouvir ali a nossa colega, a deputada da Manuela Tender, isto está quase tudo dito, mas não deixo de ressalvar que, afinal de contas, este Governo andou muito depressa, há 23 anos, que andava aqui com um problema, e este Governo já está, 23 anos depois, um Governo que entrou há dois, eu acho que está a andar depressa, praticamente o Estatuto está feito, e toda a gente sabe e reconhece o papel dos dadores de sangue. Evidentemente que essa questão das taxas moradoras já muito aqui foram discutidas, não vamos discutir isso outra vez. Eu acho que a questão do seguro é muito importante e é mais importante que as taxas moradoras, e o Governo está a fazê-lo, e como foi dito aqui, nós todos gostávamos que isto fosse mais rápido. Evidentemente gostávamos que fosse mais rápido. Mas eu acho, continuo a dizer, que o Governo, depois de aqui ser ouvido o Presidente do Instituto da Dor de Sangue, eu acho que isto praticamente está pronto, e nós concordamos com o Bloco de Esquerda, mas vamos esperar que o Governo rapidamente ponha isto em lei e isto fique resolvido.
Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais algum dos seus deputados quer usar a palavra. Então, este projeto... Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e serei breve, mas penso que para terminar esta discussão. Senhoras deputadas e senhores deputados, eu lamento profundamente que nem todos os grupos parlamentares, nomeadamente, neste caso, o PSD e o CDS, não queiram acompanhar a votação de uma resolução em que se recomenda ao Governo que cumpra aquilo a que está obrigado, fruto de uma decisão da Assembleia da República tomada por unanimidade. É isto que eu tenho a dizer, senhoras e senhores deputados. Lamento profundamente e lamento profundamente que se diga concordo com o Bloco de Esquerda, mas vamos ficar à espera do Governo. Bom, há aqui uma autonomia que é preciso respeitar, há aqui uma liberdade de tomar posição por parte dos deputados e das deputadas na Assembleia da República que os senhores deputados e as senhoras deputadas não querem assumir. Ficam à espera do Governo. Fazem mal, senhores deputados. Este projeto de resolução apenas pede ao Governo que faça aquilo a que está obrigado na totalidade dos seus aspectos. Portanto, só me resta lamentar esta atitude, senhora Presidente, e como é óbvio, em plenário o projeto de resolução será votado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Manuela Tender, peço-lhe que seja breve.
Muito rapidamente, Sra. Presidente. Efetivamente, nós o que dissemos foi que, efetivamente, achamos que uma parte do objeto daquilo que é o projeto de resolução já está vazio, Sra. Deputada. Nós dissemos que a portaria já foi publicada. A portaria está, a senhora deputada já teve oportunidade de ver que a portaria está publicada. Relativamente ao seguro do dador, está a aguardar agendamento para o processo legislativo, está mesmo na fase final. Portanto, quando nós aprovássemos essa resolução, daí a uns dias era efetivamente publicado, nós consideramos que não é necessário, dado o avanço do processo legislativo. E outra coisa, senhora deputada, é que efetivamente nós todos sabemos a morosidade que o processo legislativo acarreta, nós todos sabemos que a Assembleia da República também não consegue, muitas vezes, cumprir os prazos para inerentes ao processo legislativo. Quantos processos nós temos aqui? Quantas propostas se arrastam aqui meses e meses? Porque nós entendemos que deve sair uma coisa bem feita, nem sempre se compadece com 90 dias, senhora deputada. Portanto, neste sentido, nós dizemos que estivemos 23 anos à espera da regulamentação do Estatuto do Dador, do seguro do dador. Nunca, não entendemos que neste momento, após 23 anos, continue, e ninguém se queixava e ninguém referia essas...
Obrigada, senhora deputada. Senhores deputados, os projetos de resolução são votados em plenário. A discussão está feita. Passamos então ao ponto seguinte, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda sobre a audição do grupo de trabalho que elaborou o Plano Nacional da Prevenção do Suicídio 2013-2017. Senhora deputada Helena Pinto, faz favor, tem palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Como os senhores e as senhoras deputadas têm conhecimento, foi publicado muito recentemente o Plano Nacional de Prevenção do Suicídio para o período entre 2013-2017. Da leitura deste documento, que aliás, entre parênteses, acho que é um documento extremamente interessante, acho que podemos retirar a importância desta temática e não só os vários ângulos pelos quais é possível olhar para a temática do suicídio em Portugal e as considerações que este grupo de trabalho faz, que depois acaba por as colocar em medidas e em estratégias concretas. O relatório, só por si, já valia a pena ser aqui objeto de uma discussão e de um maior conhecimento por parte da Comissão de Saúde, que também tem essas obrigações. E não é simplesmente esta coisa de discutirmos os projetos uns dos outros, não é? Também tem. Mas o próprio relatório desafia os agentes políticos e desafia a Assembleia da República, porque introduz a componente política e da responsabilidade política numa temática como é a questão do suicídio. Por isso, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, também não vou demorar muito tempo, eu penso que o requerimento é expressivo e o sentido desta proposta do Bloco de Esquerda é para que, em sede da audição na Comissão de Saúde, este tema tenha centralidade, tenha visibilidade e, por outro lado, seja possível a todos os grupos parlamentares, a todas as senhoras deputadas e senhores deputados, um maior conhecimento, porque é natural, poderá algum senhor deputado ter, mas a maioria provavelmente não tem, é mesmo assim, e uma maior compreensão de como é que se deu para acompanhar a implementação deste plano. Penso que é um tema importante e que merecia a nossa atenção. É nesse sentido que propomos que se realize esta audição com o grupo que elaborou o Plano Nacional de Prevenção do Suicídio.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que é, de facto, absolutamente pertinente a proposta do Bloco de Esquerda e, portanto, votaremos a favor desse requerimento.
Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Sr. Presidente, era para dizer que, de facto, o PCP também considera que é pertinente esta audição pela temática em si, que aborda, pelo conjunto de propostas que estão contidas no plano e que acho que em sede aqui da Comissão de Saúde deve ser de facto ouvido a comissão que elaborou este plano e sobretudo porque nos permitiria até debater com a comissão algumas das propostas que lá estão contidas e até verificar depois a execuibilidade delas, porque de facto eu estive com atenção a ler o plano e há aspectos lá bastante interessantes que apelam para a importância dos cuidados de saúde primários na detecção e no acompanhamento da prevenção do suicídio, o que nós temos algumas reservas é que com esta política isto de facto possa ser efetivamente implementado. E portanto acho que é de relevo e é importante a vinda da Comissão aqui à Assembleia da República e em concreto à Comissão de Saúde.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos senhores deputados? Sr. Deputado Luís Valos.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, também para referir que da parte do Grupo Parlamentar do PSD não temos nada a opor e achamos até bastante importante a audição do Grupo de Trabalho, deste Grupo de Trabalho. Só um pequeno à parte, relativamente a esta última intervenção da deputada do PCP, tem sido bastante interessante ao longo desta reunião ouvir o PCP dizer aquilo que tem dito desde a sua gênese relativamente à questão do governo e à questão daquilo que à Troika e a todas essas situações. Só dizer à Sra. Deputada que neste caso não temos cá jornalistas nem temos cá também câmaras para filmar o momento. Obrigado.
Senhores deputados, não sei se mais algum dos senhores deputados, eu informo que estão jornalistas, o senhor deputado não está bem informado, estão jornalistas na sala, estão a ser. Senhor deputado Manuel Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que nós não nos opomos à vinda dos senhores da Comissão virem ser ouvidos a esta Comissão de Saúde. Votamos favoravelmente.
Muito bem, senhores deputados, não havendo mais pedidos de palavra, vamos então votar o requerimento do Bloco de Esquerda. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Marcaremos assim que houver disponibilidade deste grupo de trabalho que elaborou o plano. E concordo com a senhora deputada, é um tema que, de facto, nós poderíamos discutir detalhadamente nesta comissão, é uma questão de termos oportunidade para isso, mas a importância do tema merece um destaque especial, visto que penso que é a primeira vez que existe um plano de prevenção de suicídio, pelo menos que eu tenha conhecimento. É inédito em Portugal, não tenho bem a certeza? É, não é? Portanto, nem se não fosse por isso, também eu penso que seria interessante debruçar-nos sobre isto. Senhores deputados, resta-me neste momento distribuir uma petição e depois chamava para a audiência o Movimento dos Utentes dos Serviços Públicos. Temos uma petição para distribuir, que é a petição 245/12 da segunda sessão, que pretendem que o Centro de Saúde da
Calheta,
na Ilha de São Jorge, nos Açores, se mantenha, penso eu, a letra aqui não está muito legível, que se mantenha em funcionamento. Esta petição cabe ao PSD. Agradecia que depois indicassem qual o relator para... Não vai ser... Com... Bem, seja como for, a petição foi admitida e foi enviada para esta comissão. Não sei se... Eu por acaso, agora, eu penso que o Sr. Deputado Manuel Pizarro disse é bastante pertinente. Nós não costumamos tratar de assuntos, até porque é da competência do regional, tem toda a razão. Pois tem toda a razão. De qualquer forma, eu penso que... Então, só um bocadinho,
Nós tivemos essa mesma dúvida, contactámos a primeira comissão, que também tem mais experiência nesta e tem uma diversidade maior de petições, e informaram-nos que também não haviam razão para interferir liminarmente. Porque, embora não seja, também os centros de saúde do continente, quando são pedidos que se mantenham em funções, também não há uma intervenção direta, porque o governo é que os mantém em funcionamento à...
Sr. Deputado, então eu também sinceramente penso que a questão que o Sr. Deputado pôs é bastante pertinente. Eu peço aos serviços da Comissão que tirem essa dúvida, até se for preciso, junto da Sra. Presidente da Assembleia, visto que isto também agora eu vi que isto é uma petição online. Portanto, até pode ter sido que tenha sido admitida por facilidade, tal, de modo que, seja como for, eu penso que devíamos, antes de concretizar esta distribuição, de resolvermos esta dúvida e aprofundar o assunto. Senhores deputados, eu vou então chamar o Movimento dos Utentes dos Serviços Públicos, é melhor aguardar. Não sei se algum dos seus deputados tem alguma dúvida. Caso foi importante isso. Oh, pá. Há aqui qualquer...